Este é um podcast M80. Andar à Trela.
Bom, antes de mais, muito e muito obrigado por estar no meu podcast, o Andar à Trela. Se não sabe, fica a saber. Se já sabe, deixa-me só explicar aqui às pessoas que acabaram de chegar pela primeira vez ao Andar à Trela. Há alguns anos esta parte e já lá vão quase 10. Sou treinador de cães, consultor comportamental canino, se lhe quiser dar um nome mais fancy, para além de locutor de rádio, de apresentar eventos, espetáculos. E o ano passado, está quase a fazer um ano, foi em fevereiro do ano passado, lancei também um livro com o mesmo nome deste podcast, Andar à Trela. Está também disponível para adquirir, se quiser, nas plataformas de venda habituais de livros ou então também nas plataformas digitais. Podcast que sai sempre à quarta-feira. Se tiver dúvidas muito específicas sobre o seu cão, sobre dificuldades que tenha a treinar ou a ensinar qualquer coisa, já sabe, pode passar pelo meu Instagram, paulofernandes.m80. Estou à sua espera e, de resto, pode servir também de inspiração para um novo episódio do meu podcast, o Andar à Trela. Sendo que o episódio desta semana trago um primeiro grande quiz canino. Entenda-se, 4 perguntas, mas com as devidas respostas e explicações do porquê das respostas. Portanto, o primeiro grande quiz canino começa com a pergunta super, hiper difícil: qual será o sentido mais apurado dos cães? Será a visão, será o olfato ou será a audição? E de facto, todos estes sentidos, quando eles acabam de nascer, estão ainda por potenciar, estão ainda por desabrochar, chamemos-lhe assim, mas depois aquele que ao longo de toda a vida vai ser aquele que ele vai utilizar mais, aquele que vai ser uma das grandes ferramentas, ou pelo menos... Bom, deveria ser a grande ferramenta para o cão trabalhar e para conhecer também o mundo. Claro que o olfato. Claro que o cão trabalha com a visão, claro que sim. Claro que o cão trabalha com a audição, mas o cão trabalha sobretudo com o olfato. Segunda pergunta. Na altura de escolher um novo cão, eu devo ser impulsivo, emotivo ou ponderado? Bom, olha, eu não tenho moral nenhuma para falar, eu sou quase impulsivo em tudo da minha vida, mas no que toca à escolha de um animal, pá, isto, quer dizer, pronto, claro que eu estou a fazer estas perguntas, são coisas muito básicas, mas ainda assim, olha, já apanhei tudo nos meus alunos. Sim, eu dou aulas, treino cães e, portanto, já tive muitos alunos ao longo destes anos e já apanhei de tudo. E de facto, isto até pode parecer, esta pergunta até pode parecer uma coisa mais básica, mas se calhar até não é. Na altura de escolher um novo cão, claro que temos que ser ponderados. Impulsivo não, isto é um compromisso para 10, 15 anos, sempre, que é a vida de um cão. Emotivo, epá, claro que uma pessoa é difícil resistir àqueles olhos mais lindos, é difícil resistir àquilo que se vê pelas redes sociais, é difícil resistir à tentação de voltar a ter um cão quando já se teve um que se perdeu. É difícil resistir àquela raça que tanto se gosta, é difícil resistir a querer ajudar tantos animais que estão em caninhos à espera de ser adotados, mas há que ser ponderado e há que tomar a decisão de se ter um cão em família. Portanto, super, super ponderado, nunca impulsivo e nunca emotivo. Ok? Pronto. Terceira pergunta. Como é que deve comunicar com o cão? Deve falar muito? Deve falar muito e muito alto, ou deve utilizar o número mínimo de palavras para ser claro para o cão? Pronto, acho que já dei a minha resposta, não é? Isto é assim, se falar muito vai ser ruído para o cão, vai dizer tantas palavras que não vão ter significado nenhum para o cão, e portanto ele vai acabar por não perceber nada, vai ficar ainda mais confuso, será mais difícil comunicar com o cão e treiná-lo, ensinar o que quer que seja, o cão vai ficar completamente confuso e a maior parte das vezes eles não compreendem, eles percebem o tom e sabem, conseguem ler, fazer a linguagem, a sua linguagem corporal, eles não percebem exatamente o que é que está a dizer, ok? Eles sabem lê-lo e percebem se isso vai ser bom ou se vai ser mau, ok? Portanto, falar muito não é ruído, falar alto também não. Os cães, a maior parte deles, felizmente, não são surdos, não precisam que esteja a falar muito alto. Até se estiver a falar com um cão assim mais tímido, mais nervosinho, mais ansioso, quanto mais alto falar, mais o cão não vai estar confortável e menos vai gostar de estar a partilhar consigo e a colaborar consigo no treino. Por outro lado, se falar baixo, é assim, também não é falar quase o cão no ovo, não é? Mas se quanto mais baixo falar, mais desperto e mais atento vai estar o cão e, portanto, mais motivado vai estar o cão para estar a perceber o que é que quer dizer, o que é que está a tentar fazer com ele. Portanto, o cão vai, à partida, vai estar ali mais disponível para trabalhar consigo. Portanto, não é preciso andar aos gritos com o cão, porque ele não vai perceber melhor. Aliás, vai perceber melhor ou mais. Vai ser um pouco parecido com o falar muito. Com cães mais tímidos e mais, olha, com caráter não tão forte, os cães até se calhar ficam mais, não gostam tanto, ficam com um pouco de receio, ficam com um pouco de medo. Quanto a utilizar, claro, o número mínimo de palavras, obviamente que é esta a resposta certa, porque quanto menos palavras utilizar, e utilizar as certas, obviamente, mais clara vai ser a comunicação com o cão, melhor o cão vai ter que ser, melhor o cão vai saber o que fazer e, portanto, mais fácil é para o cão trabalhar consigo. Parece que o cão compreende tudo e acerta tudo. Porquê? Porque está a ser claro com ele, ok? Isto é branco ou preto, sim ou não, ok? Última pergunta neste grande quiz canino de 4 perguntas, mas todas elas bem importantes. Uma transportadora é a forma mais segura de um cão viajar, é uma prisão, é uma das formas mais seguras de um cão e humanos viajarem de carro. Sim, é uma das formas, se não a forma mais segura de um cão viajar de carro. É uma prisão? Não, não é uma prisão. É um sítio seguro para o cão estar. É um sítio que é do cão. É um sítio onde ninguém vai incomodar o cão. É o sítio do cão. E é o sítio onde ele também não vai pôr os demais viajantes, ocupantes do carro, em perigo. Se eventualmente houver um acidente ou uma travagem mais brusca, ou, portanto, se houver, ou se houver alguém dentro do carro que tenha medo de cães. Portanto, a transportadora é sempre o melhor sítio para um cão viajar e também para os humanos viajarem de carro. Este foi o primeiro grande... Tenho que arranjar aqui um separador para isto. Este foi o primeiro grande quiz canino que faço. Prometo que vou voltar a fazer outros com perguntas mais difíceis, mas quis começar por uma coisa que aparentemente é muito básica, mas nunca é demais recordar os básicos. Muito obrigado por ter estado comigo, aliás, neste Andar à Trela, no episódio de hoje. Próxima quarta-feira cá nos encontramos. Já sabe que, se tiver dúvidas, paulofernandes.m80, ponha-me as suas dúvidas, as suas dicas, os seus problemas específicos, que vou tentar ajudar. Se quiser, até porque é um belíssimo presente de Natal, o Andar à Trela está, o meu livro, Andar à Trela, está disponível em todas as plataformas de vendas digitais ou físicas. É só dar uma vista de olhos. Se não nos virmos por aí, até para a semana.
Andar à Trela. Este é um podcast M80.